é o Almanacast, o podcast da Almanac 21.
Olá, esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista, crítico de cinema e editor-chefe da revista digital Almanac 21. Tu ouve a gente via Anchor, anchor.fm/Almanacast. Também estamos em várias plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Pocket Casts. Também estamos no Google Podcast, entre vários outros. E na programação, claro, da Dinâmico FM, toda quinta-feira, 6 horas da tarde, tu ouve um programa novo ali na Dinâmico. O programa de hoje é sobre Westworld, a série da HBO que chegou ao fim, a terceira temporada agora em 2020, foi agora em maio que rolou essa temporada, e a gente está lançando a nossa revista sobre a terceira temporada da série no site manac21.com.br. Já lançamos antes uma revista sobre a primeira temporada, lá em 2016, e em 2018 uma revista sobre a segunda temporada. E agora, com essa terceira temporada, The New World, a gente resolveu também fazer uma edição especial falando sobre todos os episódios da série. Além da crítica dos 8 episódios que rolam em Westworld na terceira temporada, também eu escrevo sobre Beyond Westworld, que é a série que rolou nos anos 80, e foi, então, a primeira série, na verdade, do Westworld, que pouca gente conhece. E tem muito mais na revista ainda, depois eu vou falar mais sobre ela aqui no Almanacast. E hoje a gente vai ouvir 21 curiosidades a respeito da série, a respeito de Westworld. E também vamos ter convidados especiais que falam um pouquinho a respeito do que curtem, então, essa série de TV. Hoje temos por aqui o Roger Goulart, que é quadrinista, trabalha no Dynamo Studio. Temos a jornalista e fã de séries de ficção científica, Nicole Roth. Também temos aqui como convidado Tarsi Salvatore, que é jornalista e escreve lá para o Papo de Quadrinho. Do site Sala Crítica, a gente convidou o redator Diego Francisco e do site Vigília Nerd, o editor-chefe Robson Nunes. Também temos como convidada a publicitária Ana Bandeira, que já escreveu, inclusive, na Manac 21, aquela edição sobre Game of Thrones, ela tem um artigo. Ela escreveu os livros Spoiler e vai falar também sobre Westworld aqui com a gente hoje no Almanacast. Vamos então às curiosidades sobre Westworld. E a primeira, a maioria sabe, Westworld foi baseada em um filme homônimo escrito e dirigido por Michael Crichton em 1973.
Sir, we have no control over the robots at all.
Mas o que nem todo mundo sabe é como o filme acabou desagradando aquele diretor de Primeira Viagem. Tanto que ele resolveu cortar várias cenas, pois ele achava que o filme tinha ficado extenso demais. O resultado disso foi um longa de 88 minutos, mais curto que alguns episódios da série da HBO, e com uma ação bem truncada. Crichton ainda dirigiria outros 4 filmes até abandonar a carreira para se dedicar ao que sabia fazer muito bem: escrever romances. São dele títulos como Jurassic Park, Congo, Revelação, que virou o filme Assédio Sexual, Linha do Tempo, entre tantos outros.
Give this boy a bib. He needs his mama.
You talk too much.
You say something, boy.
I said you talk too much.
Your move.
Número 2. Como surgiu a ideia para o filme? Michael Crichton visitou a Disney e se surpreendeu com a qualidade dos animatrônicos presentes no passeio Piratas do Caribe, e imaginou o que aconteceria se robôs tomassem conta do parque. A ideia gerou Westworld, em alguma parte Jurassic Park também, porque tem atrações de um parque causando terror e morte. No filme dirigido pelo Steven Spielberg, existe inclusive uma citação ao Piratas do Caribe. A diferença é que quando Piratas do Caribe quebra, eles não comem os turistas. Já dizia Ian Malcolm.
But John, if the Pirates of the Caribbean breaks down, the Pirates don't eat the tourists.
Número 3. Westworld já teve uma série de TV antes.
It began with Westworld.
3, 2, 1, activate now.
a futuristic playground where people could act out their fantasies with robots so sophisticated it was impossible to tell them from humans.
Nos anos 80, produzida pela CBS, servia como uma continuação do filme de 73, ignorando os acontecimentos de Future World, o filme lançado em 78 e que era também uma sequência direta. Foram produzidos 5 episódios, mas apenas 3 foram ao ar. O resultado tinha ficado tão aquém das expectativas e a audiência tão baixa que o canal puxou o plug antes. A Warner lançou 5 episódios em DVD em 2014 nos Estados Unidos. Dentre os atores que aparecem em pequenas pontas, destacam-se Dirk Blocker, que é o Hitchcock do Brooklyn Nine-Nine, o George Takei, que é o Sr. Sulu de Star Trek, e Cassandra Peterson, a Elvira.
Where's Professor Oppenheimer?
He'll meet us at Westworld. Just how much do you know about Westworld?
I set up security there before it opened, that's all.
The professor's asked me to brief you.
Vou chamar agora o primeiro convidado de hoje, o Roger Goulart. Ele é quadrinista, trabalha no Dynamo Studio, escreve pro site também, e ele responde pra gente o que ele curte em Westworld. Eu mandei essa pergunta pra todo mundo. O que fazia você ligar todo domingo na HBO pra assistir Westworld? E ele responde.
Sobre Westworld, é uma série que me pegou desde a premissa dela, porque eu já trabalho com Cyberpunk no meu quadrinho offline, então eu tô sempre meio que de olho quando aparece alguma coisa com uma temática muito próxima. E o que me fazia ligar na HBO sempre pra ver é como eles conseguiam aprofundar a temática da tecnologia e também sempre com coisas muito fundamentais da ficção científica em si, né? E também de tecnologias que hoje em dia já estão sendo desenvolvidas, né? Então, até recentemente a HBO fez o aplicativo dela que faz tipo uma, que fala um pouco do episódio enquanto ele tá rolando, e tem sido muito interessante acompanhar porque me dá um pouco de material e uma base para ver o que que tem por trás daquilo que tá aparecendo em cena. Então, de certo modo, eu não via só como algo de entretenimento, mas também como algo de estudo, né? Para mim acabava sendo bom por essa parte também. E eu sei que essa última temporada ela meio que fugiu da linha, ela não ficou tão cabeça, um pouco mais na parte de ação, mas eu acho que ela ficou boa. Eu gostei e pra mim a série continua bacana, espero que venha mais por aí.
Curiosidade número 4, Arnold Schwarzenegger quase estrelou um remake de Westworld.
I'll be back.
Nos anos 2000, Westworld ressurgiu em Hollywood através de um projeto produzido pelo Lorenzo di Bonaventura. Notícias em 2002 cravavam que o Schwarza havia assinado contrato para estrelar o remake no papel que Yul Brynner havia atuado em 73, né, o pistoleiro. Mas com a vontade do ator pela política batendo mais forte, em 2003 ele se elegeu governador da Califórnia e abandonou seus projetos no cinema. Não seria muito difícil imaginar como o pistoleiro seria com Schwarzenegger, visto que um dos papéis mais importantes da carreira dele foi em O Exterminador do Futuro, também como um android.
Hasta la vista, baby.
Número 5, Jonathan Nolan e Lisa Joy, os showrunners da série, foram convidados para assumir o show. Diferente de muitas séries nas quais os showrunners é quem iniciam o projeto e concebem a ideia original, o casal Jonathan e Lisa foram convidados pela HBO para conduzirem a obra. A dupla pensou que o conceito poderia servir muito bem para um show mais reflexivo que o filme original e modificaram o ponto de vista da história. Enquanto no filme víamos tudo pela ótica dos humanos, dessa vez eram os anfitriões que ficariam à frente de tudo. Número 6, a trilha sonora é composta por Ramin Djawadi, o mesmo do sucesso Game of Thrones. Ambas as séries da HBO têm uma trilha sonora muito destacável, e o nome por trás delas é Ramin Djawadi. Em Westworld, o compositor teve um desafio divertido nas mãos. Além de escrever as músicas incidentais, Jonathan Nolan decidiu que ouviríamos dentro do parque versões de músicas pop famosas na pianola, um instrumento comumente encontrado nos antigos saloons. Com isso em mente, Djawadi fez versões fantásticas de músicas do Soundgarden, Rolling Stones,
Thank you.
Nirvana, Guns N' Roses, entre tantos outros. Vamos com mais uma participação. Chamei minha amiga Nicole Roth para falar sobre o que ela curte em Westworld. Ela é jornalista, fã de séries de ficção científica e fala agora aqui no Almanacast.
Eu começo a ver Westworld por causa de dois nomes. Jonathan Nolan, que é o cara por trás do Grande Truque e também é roteirista de outros filmes do irmão dele, como O Cavaleiro das Trevas, e Michael Crichton, que é conhecido pela franquia Jurassic Park. E eu comecei a ver sem saber grandes coisas da história. Na verdade, fui muito atraída também pelo elenco, né? Porque, afinal de contas, temos Anthony Hopkins numa série. E eu continuo a ver a série, porque assim como em Jurassic Park, o Westworld me coloca dentro de um parque para assistir a vida, uma forma de vida, encontrar um caminho.
Não, I'm simply saying that life finds a way.
E como fã de Western, o cenário em que essa busca se desenrola conversa muito comigo. E então eu insisto na série e continuo insistindo agora na terceira temporada, mesmo que tenha alguns tropeços. Porque para mim é fascinante ver a natureza da nossa própria realidade sendo questionada, seja através da jornada dos anfitriões ou mesmo de alguns visitantes, né, selecionados do parque. E também é fascinante para mim ver o significado de estar vivo ser questionado, de, né, o que, determina essa vida e o que é um ser vivo. E como muitos espectadores, também eu continuo assistindo na espera do fim violento dessa história. E pelo piano. É sempre legal saber qual vai ser a música massa que vai ser escolhida naquela semana.
Número 7. Os roteiros são mantidos em sigilo até do elenco.
Jesus. Sister, locate Dr. Ford for me. Send him a message, highest priority.
Como é uma série cheia de mistérios, os roteiros não são entregues para o elenco de maneira completa. Apenas o que é muito necessário que os atores saibam lhes são mostrados. Jeffrey Wright, por exemplo, vive Bernards. E quando gravou o piloto, não tinha informação de que seu personagem seria um anfitrião. Só depois que a HBO aprovou o capítulo inicial, que Lisa Joy revelou a informação ao ator.
I thought you looked familiar when you walked in. Took me a minute. I thought you were one of them.
Analysis. Why did you...
Wouldn't you rather speak man to man? Or rather, whatever it is we are.
We are.
You don't know, do you?
Número 8. Miranda Otto, de Senhor dos Anéis, tinha um papel em Westworld.
I made some stew. It isn't much, but it's hot.
A atriz australiana, conhecida pelo papel de Ewing na trilogia de Peter Jackson, gravou o piloto, que não foi ao ar, vivendo a personagem Virginia Pittman. Os produtores acharam por bem reescrever o personagem e a atriz acabou saindo do show. No seu lugar, entrou Cici Babette Knudsen, a Teresa Colin, que durou poucos episódios na primeira temporada.
We're simply concerned about the extent of the changes you're making. We want to protect your legacy.
Número 9. Anthony Hopkins sabia que Robert Ford não duraria muito.
You don't like this place very much, do you? I've seen many of you come and go over the years, and I can tell the ones who enjoy their time here and the ones who don't.
Aliás, o inesquecível Hannibal Lecter só aceitou assinar com a HBO para fazer a série por saber que seu compromisso seria de apenas uma temporada. Claro que ele acabou voltando em alguns episódios do segundo ano, mas sem a mesma responsabilidade de ser um dos protagonistas do show.
In the beginning, I imagined things would be perfectly balanced. Even had a bet with my partner Arnold to that effect. We made 100 hopeful storylines, of course almost no one took us up on them. I lost the bet. Arnold always held a somewhat dim view of people. He preferred the hosts. He begged me not to let you people in. Money Man, tell us.
Tá na hora de ouvir o comentário do Tarsi Salvatore. Ele é jornalista, escreve para o site Papo de Quadrinho e falou sobre o que chamou a atenção dele em Westworld.
Eu sou muito fã de ficção científica e quando descobri do que se tratava a série, que não é somente sobre androides se tornando conscientes, uma coisa tão assim de ação e tiroteio e tudo, mas tinha todo um debate filosófico, né? Afinal de contas, o que é ser consciente, ou se uma máquina é consciente de que ela é uma máquina, será que ela não está viva? E todo esse debate, eu fiquei maluco, assim, eu achei que era uma coisa que valia a pena participar, no sentido de conhecer, de ter mais uma ideia do que de como que os criadores imaginam como ficaria essa situação no mundo real, né? É uma forma bem interessante de participar de um debate que ele é muito amplo, muito presente, e embora eu pelo menos não vá viver para ver se a gente vai chegar nesse nível de máquinas conscientes, eu enlouqueci com a ideia de participar desse debate. Do ponto de vista da série, os atores são muito bons, né? Isso também ajuda, tem vários atores ótimos, é um parque temático e ainda mistura com o Velho Oeste. Então é uma fórmula, a primeira temporada principalmente, uma fórmula que não tinha como não me sentir atraído. E eu não me arrependi, são umas horas muito bem gastas assistindo isso e entendendo, enfim, formulando todo esse tipo de debate na cabeça.
Curiosidade número 10. Ed Harris fez sua estreia no cinema em uma obra de Michael Crichton.
Do you believe in Santa Claus too?
Em 78, o ator já havia feito alguns pequenos trabalhos na TV, mas sua estreia nos cinemas foi no filme Coma, longa escrito e dirigido por Crichton logo após Westworld. O papel não era grande e nem tinha nome. Ele está acreditado apenas como médico patologista número 2. 40 anos depois, ele voltava para o universo de escritor com seu papel de Homem de Preto na série.
I think humanity is a thin layer of bacteria and a ball of mud hurtling through the void. I think if there was a God, he would have given up on us long ago. He gave us a paradise and we used everything up.
Número 11. Igualdade de pagamento chegou ao Westworld apenas na temporada 3. Ainda que fosse protagonista, desde o ano 1, Evan Rachel Wood só passou a receber o mesmo que seus colegas na terceira temporada. Em entrevista, a atriz disse entender que no primeiro ano não recebesse o mesmo que Anthony Hopkins e Ed Harris, atores veteranos, ganhadores de Oscar e indicados também ao prêmio, mas que no terceiro ano, com todos fazendo o mesmo trabalho, isso não seria mais correto. Segundo o Hollywood Reporter, Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Ed Harris e Tandy Newton fecharam um contrato para receber $250,000 por episódio no ano 3.
Some people choose to see the ugliness in this world. The disarray. You and I have seen so much of it. So much pain. I understand your anger with them. And maybe you're right. Maybe they shouldn't exist. But is that really our decision to make?
Número 12. Quanto custa o ingresso para Westworld? Difícil saber exatamente quanto seria, visto que a única informação que temos vem de Logan, um dos personagens da primeira temporada, que depois descobriríamos que é filho do dono da Delos, chefe do parque. Mas em um diálogo com William, na primeira temporada, ele diz que pagou $40,000 por um dia. Não é difícil acreditar, dada a tecnologia do parque, mas quantos conseguiriam pagar esse valor? Com o aumento, os atores da série poderiam, talvez. Mas é mais fácil acreditar que seria um pouco mais barato o ingresso para pessoas que não quisessem talvez uma experiência tão imersiva quanto o Logan costumava pedir, ele um ricaço bon vivant. Tá na hora de vir mais um convidado dos nossos parceiros do site Sala Crítica. Convidamos o redator Diego Francisco, que comenta o que o atraiu a assistir Westworld na HBO.
O que eu amo em Westworld, além da qualidade de produção que só a HBO consegue oferecer e o elenco fenomenal, com certeza, é o mistério. O que me faz ligar todo domingo na HBO pra assistir Westworld, com certeza, é o jeito em que a série consegue estabelecer um mistério nos primeiros episódios e ela me deixa vidrado semana após semana para descobrir a resposta. Como ela consegue criar essa míriade de enigmas que lentamente vão se desenvolvendo e vão se juntando até o final da temporada em que tudo finalmente faz sentido. Eu já assisti várias séries de mistério e eu acredito que eu não vi nenhuma que é tão fechada como Westworld, porque em toda temporada eles sempre fecham uns mistérios que eles estabelecem logo no começo ainda assim deixando alguns poucos para ser resolvidos numa próxima temporada, de modo que a história realmente fique fechada, como cada temporada acaba se tornando uma coisa própria, apesar de ser uma história contínua.
Número 13. A audiência foi alta na primeira temporada, mas vem caindo. Quando estreou, Westworld conseguiu mais de 11 milhões de espectadores, contando quem assistiu ao vivo e quem viu em streaming depois. Foi a série de drama estreante com maior audiência, o que fez com que a HBO logo desse sinal verde para a temporada 2. A média ao vivo não é tão alta quanto Game of Thrones, mas qual programa de TV a cabo seria? Westworld saiu de 1.8 milhão de pessoas na primeira temporada para 1.6 milhão na segunda. A terceira, na média dos 800 mil. Ainda assim, e por conta dos streamings que dão resultado bom, a HBO encomendou a quarta temporada. Número 14. Quantas temporadas teremos de Westworld? Isso, claro, depende da audiência. A primeira notícia que tínhamos é que Jonathan Nolan e Lisa Joy teriam pensado em 6 temporadas. Mas em entrevistas durante o ano 3, o casal disse que nunca tinha planejado dessa forma, que eles preferem fazer temporada a temporada e mudar o máximo possível cada uma. Por isso que cada ano é tão diferente um do outro, e podemos esperar mais mudanças para o ano 4. Número 15. Nas premiações importantes, apenas Thandie Newton levou o prêmio por sua atuação.
Thank God you're here. We were leaving and the lights went out and I heard screaming. What the hell's going on out there?
Emergency situation, ma'am. The hosts are malfunctioning. They're attacking guests.
Good God.
Might some of them even be dressed as if they're human?
Aconteceu em 2018, no Emmy, com a atriz recebendo a estatueta de melhor atriz coadjuvante pela atuação na segunda temporada. Ela havia sido indicada pela temporada anterior, mas perdeu para Ann Dowd, de The Handmaid's Tale. Outros atores indicados ao Emmy por Westworld: Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood e Jeffrey Wright na primeira temporada. E na segunda, Wood e Wright foram lembrados novamente, com Ed Harris e Jimmy Simpson também indicados.
It's not me you're after. It's them.
Agora vamos ouvir o editor-chefe da Vigília Nerd, outro site parceiro, crítico de cinema Robson Nunes, comenta por que ligava a TV na HBO para assistir Westworld. Ou, na verdade, não ligava, né? Ouve aí.
O meu consumo de Westworld não era basicamente ligar a TV, porque eu sempre assisto as séries da HBO pelo aplicativo da HBO, HBO Go. Então, nunca fiz para Westworld, para outras séries eu faço, o acompanhamento via TV. Então, o que me levava a assistir Westworld era justamente meio que um vício que eu tô tendo pelas séries da HBO, que são uma qualidade, assim, alguns degraus acima do que, por exemplo, o que a gente vê na Netflix. Então, a gente tem um grande elenco, a gente tem uma produção de cinema, então tem muita coisa que me atrai, né? Além da, claro, a narrativa, que é bem diferentona, traz vários conceitos, várias reflexões de o que somos, se somos realmente humanos, se outros seres podem ser mais humanos que nós, enfim. Várias dessas lições que ficam ali na trama de Westworld.
Número 16. E como ficarão as indicações ao Emmy esse ano?
And the Emmy goes to...
Pela primeira vez, Ed Harris e Jeffrey Wright vão concorrer como coadjuvantes, assim como Vincent Cassel, que chegou esse ano na série. Thandie Newton novamente vai tentar uma indicação como coadjuvante. Os principais na disputa: Eva Rachel Wood como melhor atriz e Aaron Paul como melhor ator. Rodrigo Santoro também vai brigar por uma indicação, dessa vez na disputa como ator convidado.
Just where you supposed to be?
Número 17. Vincent Cassel falou português melhor que o nosso presidente na série.
I don't have time, I'm afraid. There is a nascent separatist movement in the north of your country.
Isso foi bem curioso. No episódio Genre, o quinto dessa terceira temporada, Serac, que é o personagem do francês Vincent Cassel, teve um encontro com o presidente do Brasil, Filo, interpretado pelo norte-americano Al Coronel.
É claro que estamos honrados que o senhor nos visite pessoalmente. Mas, com todo respeito, nós poderíamos ter esta conversa no Palácio Presidencial.
Enquanto nosso presidente falava com sotaque enrolado, Cassel detonou no português, conseguindo articular melhor no nosso idioma do que a pessoa que deveria ser nosso presidente.
E o senhor pode confiar em que, se não fizer, em 30 minutos, o valor da sua moeda corrente começará a cair inexplicavelmente. A agitação no norte vai ferver anos antes do previsto. O senhor e sua família serão removidos de seu palácio no meio da noite. E daqui a 6 semanas, voltarei para falar com o novo presidente.
Isso se explica. Cassel é fã do Brasil há muito tempo. Ele pratica capoeira, tem casa no Rio de Janeiro e chegou a morar um bom tempo no país. Em suas estadas por aqui, atuou em filmes como A Deriva, O Filme da Minha Vida, O Grande Circo Místico, Rio Eu Te Amo, sem contar até em um vídeo do Porta dos Fundos, no qual interpretava James Bond.
Você tá entendendo o que esse gringo tá falando? Você é francês, mesquita, eu não sei falar francês, não.
Ele falou que vai me matar e depois vai matar vocês dois, que ele odeia brasileiro, que é tudo corno.
Tu cala essa porra dessa tua boca, que tu deve ter feito uma merda muito grande nesse restaurante, que eu nunca vi um maître tão puto na minha vida, caralho.
Que tu fez com o meu e a sem pagar, né?
Não, policiais. Draco é um terrorista internacional.
Ih, tu fala brasileiro, caralho.
Número 18. Stanley Kubrick foi uma presença constante na terceira temporada. Não é raro que um dos maiores diretores da história seja referenciado, mas nessa terceira temporada tivemos ao menos 3 referências diretas aos filmes do cineasta. Em The Mother of Exiles, o 4º episódio, temos um baile de máscaras que paga tributo a De Olhos Bem Fechados. Em Genre, a trilha de Iluminado, adaptada pelo Ramin Djawadi, toca em uma cena na praia. Em Passed Pawn, Solomon, a inteligência artificial que conversa com Dolores e Caleb, tem muita influência de Hall, o vilão de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Para fechar nossos convidados, vamos ao comentário da publicitária Ana Bandeira. Ela escreveu os livros Spoiler, já colaborou diversas vezes aqui com a Maraca 21, inclusive assinando um artigo em nossa revista sobre Game of Thrones. Vamos ouvir a Ana, então, sobre Westworld.
O que me atraía em Westworld, que me fazia ligar à TV, vamos dizer assim, né? Num primeiro lugar, claro, assim, né, em termos mais técnicos e de produção, ser uma produção da HBO, todo o elenco, a equipe envolvida, isso foi o que me chamou a atenção para olhar pela primeira vez o primeiro episódio, desde quando a série surgiu. Mas o que me manteve assistindo no primeiro momento, nos primeiros episódios da primeira temporada, era essa questão mais filosófica da série, assim, e as reflexões que ela despertava, tanto do comportamento das máquinas quanto dos humanos, vamos dizer assim, as máquinas, no caso, representado pelos anfitriões, né? Isso é uma questão que sempre intrigou as pessoas e está muito dentro da ficção científica, especialmente, né? Até onde a tecnologia poderia se desenvolver e essa emulação tecnológica, emulação do ser humano, poderia se desenvolver e até onde isso se voltaria contra nós, especialmente, né? Essa coisa da guerra contra as máquinas, né? É um tema recorrente. Então essa reflexão de... Porque são os anfitriões, eles são uma cópia tão perfeita nossa, né? Mas é tudo muito programado, tudo dentro de um script. Então, essas reflexões que iam tendo, então, tanto do lado dos anfitriões, quanto toda aquela figura do parque em si, e o que as pessoas fariam se elas tivessem um lugar em que elas fossem livres para fazer o que quiserem, porque são representações fiéis de humanos, mas ainda assim são consideradas máquinas ou coisas. Então elas podem fazer com elas, as pessoas podem fazer com elas o que bem entenderem. Então toda essa reflexão moral também, né, do que as pessoas fariam, eu acho muito interessante na série. Na primeira temporada, que eu acho muito perfeita, muito redonda, na segunda ainda tem muito disso, né, embora alguns arcos eu acho que eles se percam um pouco e eles adicionem algumas complexidades um pouco meio desnecessárias, vamos dizer assim. Mas pra mim o maior problema é na terceira temporada, agora que eu acho que a série perdeu um pouco dessas características. Ela parece estar uma série um pouco mais de ação, vamos dizer assim, né? A Dolores acabou virando uma figura muito superior em todos os sentidos, ultra perfeita, vamos dizer assim. Aquela parece aqueles antagonistas das séries, dos filmes do Exterminador do Futuro, sabe? Então, eu não sei, ela parece que a série já não perdeu um pouco essa característica assim, mais filosófica da reflexão, ficou um pouco mais dentro da ação, da superprodução, que, claro, tá ótima nesse ponto, mas eu não sei, ela me parece ter se descaracterizado um pouco, o que me fez perder um pouco o interesse, tanto que eu assisti só uns 4 episódios e não cheguei a terminar ainda a terceira temporada.
Número 19. Westworld não existiria sem Game of Thrones. Jonathan Nolan disse em algumas ocasiões que só conseguiram fazer o Westworld da maneira que foi produzido por conta do sucesso da série baseada nos escritos do George R. R. Martin. O escopo do show, as locações, o elenco, tudo ajudou para que Nolan e Lisa Joy pudessem pintar seu universo em uma tela daquele tamanho. Não à toa, no terceiro ano de Westworld, Game of Thrones apareceu em uma pequena brincadeira, com os criadores D.B. Weiss e David Benioff fazendo uma ponta, assim como um dos dragões de Daenerys. Até a música tema chegou a aparecer algumas notas tocadas de uma rabeca. Número 20. O show de robôs é produzido pela Bad Robot. Bad Robot. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bad Robot é a produtora do J.J. Abrams, um dos produtores do show, e que estava com planos de um remake de Westworld antes da série ser encomendada. Segundo Abrams, o nome não tem significado especial, foi apenas uma coisa que ele pensou enquanto estava em uma reunião com roteiristas. Da Bad Robot saíram séries famosas como Alias, Lost, Fringe, Person of Interest e as mais recentes Castle Rock e Lovecraft Country. Bad Robot! Número 21. Fique até o fim dos episódios. Westworld tem uma característica que pegou emprestada dos filmes da Marvel. É importante ficar até o final dos créditos para não perder nada. No ano 1, vimos o que aconteceu com Armistice. No ano 2, uma críptica cena com o Homem de Preto. O final da temporada 3 teve 2 cenas, inclusive, mostrando o destino de William, Charlotte e Bernard. E não só os finais de temporada, no capítulo da estreia do ano 3, Maeve só apareceu na cena pós-créditos, ou seja, não desliga a televisão antes do tempo. Ah, então, 21 curiosidades sobre Westworld, a série da HBO produzida pelo J.J. Abrams e com os showrunners Jonathan Nolan e Lisa Joy. E é o tema da nossa revista de número 27, Almanac 21, Westworld The New World, que fala tudo sobre a terceira temporada da série. Então temos ali críticas dos 8 episódios, também temos uma crítica em um artigo a respeito de Beyond Westworld, que é a série dos anos 80. Temos ainda listas com a filmografia selecionada e comentada do Vincent Cassel, do Aaron Paul e da Lena Waithe, que são aí novidades do elenco nesse terceiro ano. Ainda uma lista de memorabilia, coisas legais que dá para comprar da marca Westworld. Tudo isso na nossa edição especial Westworld The New World. Vai então na manac21.com.br e compra essa edição por apenas R$9,90. São 76 páginas com muito conteúdo, muita coisa para ler a respeito de Westworld. Várias curiosidades a mais que eu não falei aqui estão na revista também, então confere por lá. E era isso, eu quero agradecer muito aos nossos convidados especiais de hoje aqui no ManaCast, agradecer a Ana Bandeira, ao Robson Nunes, ao Diego Francisco, ao Tarso Salvatore, a Nicole Roth, a Roger Goulart, valeu mesmo a participação de vocês aqui no nosso Almanacast. Eles já participaram, alguns deles já participaram de outras edições aqui também do Almanacast. Semana que vem temos mais um episódio do Almanacast, então fique ligado nas redes sociais para saber sempre as novidades. O nosso Facebook é Almanac21, o Instagram é Almanac21Oficial e o Twitter é Almanac_21. E sigam minha conta no Twitter também, eu sempre estou tweetando por lá, é o @RodrigoMcFly, beleza? Grande abraço a todos e até a próxima!